João 4. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Na verdade, não era Jesus quem batizava, mas sim os discípulos. Então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Na viagem, tinha de atravessar a Samaria. Chegou então a uma terra da Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacó tinha dado a seu filho José. Era ali o lugar do poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Nisto, chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço, e Jesus pediu-lhe de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe:
Mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim, que sou samaritana?
De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos.
Se tu conhecesses o que Deus tem para dar,
respondeu-lhe Jesus,
e quem é aquele que te está a pedir água? Tu é que lhe pedirias, e ele dava-te água viva.
Disse-lhe a mulher:
Nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó?
Quem bebe desta água,
afirmou Jesus,
volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede. Porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna.
A mulher pediu-lhe:
Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir buscar água a este poço.
Disse-lhe Jesus:
Vai chamar o teu marido e volta cá.
Não tenho marido,
disse ela. Jesus continuou:
Tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste 5. E o que tens agora nem é teu marido. Disseste a verdade.
A mulher reconheceu então:
Senhor, estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte. Vocês dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus.
Acredita no que te digo, mulher,
declarou Jesus.
Chegou a hora em que não é neste monte, nem em Jerusalém, que hão de adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade.
A mulher disse então a Jesus:
Sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas essas coisas.
Respondeu-lhe Jesus:
Tu estás a falar com ele. Sou eu mesmo.
Nessa altura, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar: Que procuras? Ou por que estás a falar com ela? A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo:
Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias?
Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos teimavam com Jesus para que comesse qualquer coisa. Mas ele respondeu-lhes:
Eu tenho uma comida que não conhecem.
Os discípulos começaram a dizer entre si:
Será que alguém lhe trouxe de comer?
Jesus declarou:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Não dizem que faltam ainda 4 meses para o tempo da ceifa? Pois eu digo-vos, levantem os olhos e vejam como as searas já estão maduras para a ceifa. O ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o grão para a vida eterna, de modo que se alegram ao mesmo tempo tanto o que semeia como o que ceifa. É bem verdade o que diz o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Também eu vos enviei a ceifar o que não cultivaram. Outros cansaram-se a trabalhar e vocês recolheram o fruto do seu trabalho.
Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus devido à palavra de testemunho daquela mulher: ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, quando foram ter com Jesus, estes samaritanos pediram-lhe que ficasse com eles. Ficou lá 2 dias e muitos outros o aceitaram ao ouvirem-no falar. E diziam à mulher:
agora cremos, não apenas por aquilo que tu nos contaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Temos a certeza que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Depois daqueles 2 dias, Jesus saiu da Samaria para a Galileia. Ele mesmo tinha declarado que nenhum profeta é apreciado na sua própria terra. Mas ao chegar à Galileia, foi bem recebido pelos galileus, porque tinham visto tudo quanto fizera em Jerusalém durante a festa, já que eles também tinham estado na festa. Em seguida, voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia lá um alto funcionário real que tinha um filho doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, foi ter com ele e pediu-lhe muito que fosse à sua casa para lhe curar o filho que estava à morte. Disse-lhe Jesus:
só acreditam quando veem sinais e prodígios.
O funcionário pediu-lhe uma vez mais:
Senhor, vem depressa comigo antes que o meu filho morra.
Jesus então tranquilizou-o:
volta para casa, que o teu filho está salvo.
O homem acreditou na palavra de Jesus e foi para casa. Ainda ia a caminho quando os criados foram ao seu encontro para lhe dizerem que o filho estava melhor. Perguntou-lhes a que horas o filho tinha melhorado e responderam:
já não tem febre desde ontem, à 1 hora da tarde.
O pai lembrou-se que tinha sido exatamente a essa hora que Jesus lhe dissera: o teu filho está salvo. E tanto ele como toda a sua família creram em Jesus. Foi este o segundo sinal que Jesus realizou ao ir da Judeia para a Galileia.